O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-4 que o poder público deve corrigir dívidas antigas de precatórios pela inflação e não pela taxa referencial, que tem um índice menor. Precatórios são títulos de dívidas do poder público reconhecidas pela Justiça, né, União, Estados, municípios. Quando alguém ganha um processo na Justiça contra um ente público e tem valores a receber, recebe um precatório e entra na fila de pagamento. E que longa e interminável fila. A maioria dos ministros do Supremo já havia decidido em 2013 que o índice correto é o inflacionário e que permitir uma regra transitória para as dívidas antigas seria prejudicial para contribuintes, aposentados, enfim, para muita gente, né? Que às vezes a idade avança e não vê o pagamento dessa dívida. Prefeituras e estados entraram com recurso alegando passarem por situação fiscal delicada e por isso queriam um índice menor. Ao todo, 138 mil ações sobre precatórios que correm nas instâncias inferiores aguardam, né, ou aguardavam uma definição do Supremo. E eu converso sobre o assunto com o professor Fernando Facuri Scaff, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, como vai você?
Muito obrigada por nos atender mais uma vez. O senhor já tratou uma vez desse assunto precatório aqui com a gente. E olha, anda muito, mas muito pouco esse tema precatórios. É a primeira boa notícia para quem está esperando esse pagamento?
Olha, é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. Você tem um impacto bastante forte nas contas, um cálculo preliminar que precisa ser verificado, confirmado, mas estima alguma coisa como uma diferença de 65% de aumento, 60% de aumento, um valor mais adequado, e isso é bom. A mensagem que me dá a impressão de passar, é claro que isso não está escrito em lugar nenhum, mas a mensagem seria aquela: ora, já que não é pago, pelo menos vamos botar uma correção maior. E nesse sentido, essa majoração pela troca de índices é ótimo para quem tem a receber. Espera-se que receba, é essa questão. Que receba ainda em condições de saúde, de vida plena, e não seja aquelas coisas que acabam se deixando para filhos e netos e herdeiros. Então, até porque, tem um outro aspecto a ser considerado. Já se começa a pensar, a ser votado no parlamento, uma nova alteração para postergar mais uma vez o pagamento de precatório. Então, ao lado da boa notícia, que é um aumento de crédito para cada pessoa que tenha a receber cerca de 70%, você tem na Câmara essa outra notícia que não é boa. Então é como se fosse uma espécie que um compensa o outro.
Que tristeza. Então pode vir mais um adiamento no pagamento. O primeiro foi decidido quando e por que, com que justificativa, professor? Só para a gente fazer o histórico.
Isso é uma história longa e antiga.
Sim.
Se nós formos olhar de maneira retrospectiva, nós já temos 4 ou 5 adiamentos constitucionais do pagamento de precatórios. O primeiro deles foi junto com a Constituição. Em 1988, veio a Constituição e diretamente, ao mesmo tempo, no ato das disposições constitucionais transitórias, aquele conjunto de disposições que normas que são estabelecidas no final da Constituição, acho que no artigo 33, já vinha uma primeira postergação. Posteriormente, isso já foi adiado mais umas 3 ou 4 vezes, inclusive modificada a forma através da qual se faz o pagamento, não só a correção, mas durante uma época não era permitido negociação, tinha que pagar integral. Depois mudou o sistema para dizer: olha, não é bem assim. O que era um pagamento direto, integral, o poder público pode negociar, o credor, que é uma pouca vergonha. que o poder público pede é condenado pela justiça, através de uma decisão transitada e julgada, a conta dá para pagar X, e esse X não é pago, é postergado, e legalmente, porque isso foi colocado como norma, ainda existe a possibilidade de negociação entre credor e devedor, sendo que o devedor é um ente público, e mais, é um ente público que foi condenado a pagar um montante cheio. Uhum. Então, neste contexto, você tem, por um lado, esta boa notícia que nós acabamos de comentar, estamos comentando, que advém de um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Talvez valha a pena até anotar, porque facilita para quem tiver interesse. É o recurso extraordinário 870947.
870947, recurso extraordinário.
Extraordinário, tá. Entendeu? No popular é o RE870947. Uhum. É a letrinha indica para os iniciados que RE quer dizer um determinado tipo de recurso do Supremo Tribunal Federal.
Sim.
E essa decisão no RE ocorreu agora, no dia 3 de outubro de 19, quinta-feira passada.
Uhum.
Mas ao lado disso, como estava expondo, você tem aprovado no Senado uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que empurra o pagamento dos estados, Distrito Federal e municípios até o ano de 2028. É a proposta de emenda constitucional 95 de 2019 do senador José Serra. Ou seja, a ideia é que haja uma nova prorrogação. Hoje o prazo de pagamento é até 31 de dezembro de 2024. Ou seja, teoricamente, em 5 anos.
Que coisa. Então,
para
é
estados,
provável que possa...
Para estados, Distrito Federal e municípios. A União está fora desse pacote de postergação. Mas a proposta do José Serra, que é a PEC 9519, está colocando isso para 2028, empurrando mais um tempo para frente. Então, essa informação, que não é uma informação por este lado, que deve ser repassada.
Uhum. Muito bem. Ou seja, era para ser 20, passou para 2024 e pode agora passar para 2028.
28. 31 de dezembro de 2028, considerando que o Senado Federal já aprovou.
Justamente. Agora, uma última questão é o seguinte: então, estados e municípios respondem a essas regras, vão responder ao que o Supremo determinar. Não adianta São Paulo, por exemplo, vir com uma solução para o estado ou a prefeitura para o município?
Não. Os estados e municípios até tentaram fazer aquilo que tecnicamente se chama modulação de efeitos. Algo que diz: essa mudança de índice da antiga TR para o IPCA deve ser uma mudança a partir do julgamento para frente.
Uhum.
Mas isso não deu certo. Essa tentativa foi bloqueada pelo Supremo, que acabou determinando que a correção monetária, o uso do IPCA, seja retroativo a partir de 2009, junho de 2009. Portanto, tudo que foi recebido já e tudo que está por ser pago de 2009 para cá tem que ser recalculado a maior a favor do contribuinte, do jurisdicionado, do interessado, aquele que venceu a demanda. E com esta lógica, isso pode ser objeto de aquilo que se chama precatório complementar. Ou seja, até mesmo quem já recebeu pode se habilitar para receber este complemento, que vai dar a fazer a conta, mas numa linha direta de 2009 a 2019, aproximadamente uns 60%.
Muito bem. Tá aí, então aí as informações, portanto, para quem tem precatórios a receber do governo do estado, da prefeitura, enfim, essa regra só não vale para a União, essa decisão mais recente do Supremo, correção pela inflação e não pela TR, isso é melhor. Só que, como diz o professor, tem muita gente ainda na fila esperando esse pagamento, que já foi adiado uma vez e pode ser
várias
adiado.
Vezes.
Várias vezes, e pode ser adiada mais uma vez.
Sim, isso professor. Me lembra uma música do Chico Buarque. É antiga, aquela que fala do trem que já veio, que já veio, que já veio, que o José fica esperando na estação e dá a impressão de que o trem chega. Vai chegar, mas já passou, talvez. Então, essa história dos precatórios é um modelo sem fim.
Não é verdade.
É um negócio impressionante.
E é muito ruim, porque quando eles propiciam, eles dão a chance de pagamento, eles não pagam nem metade, às vezes, da dívida. É muito cruel com as pessoas, né? A pessoa faz mesmo no desespero, porque vai precisar do dinheiro. Ou então prefere deixar esse tempo infindável para filhos, netos e veja lá, né? É a situação.
Cruel é uma palavra bem aplicada. Cruel,
Sem
Sabe
dúvida.
Que tem um aspecto muito curioso. Anos atrás, conversando com alguns professores alemães que estavam no Brasil para um evento qualquer, e algum perguntou numa rodinha de café, não foi uma palestra, papo informal, como é que funcionava o pagamento de dívidas do poder público, etc. E aí foi explicado como é que é o sistema de precatórios, claro, tudo muito rápido. E alguém na roda perguntou na Alemanha como é que funcionava isso. E os alemães entreolharam e disseram: mas como adiamento de dívida do poder público? Eu não consigo entender o que vocês estão falando. Na Alemanha tem a dívida paga, pronto. Por que que tem que postergar? Por que que tem que fazer todo esse movimento? É engraçado que quando nós olhamos como funciona em outros países, em alguns tem, em outros pior. Tem gente que faz pior que a gente. Mas cada povo com os seus jeitos.
Com os seus problemas. E nós continuamos com o nosso, que é pagamento de precatórios. Esse foi o nosso tema. Muito obrigada, professor, mais uma vez por seus esclarecimentos, viu?
À disposição. Bom dia a todos, você e aos nossos ouvintes.
Bom dia.